A leitora. Mira lavava a túnica com cuidado. O linho era delicado sob seus dedos calejados, como se qualquer movimento minimamente descuidado fosse capaz de rasgá-lo. O sangue contaminava tudo que tocava. O tecido, a água, o ar. Mira odiava aquele cheiro metálico. Ela odiava ter que fazer aquilo. Ela odiava que Castus tinha o poder de mandá-la fazer aquilo. Parando seus movimentos, Mira olhou para as próprias mãos, vermelhas, feridas de tanto esfregar e manchadas pelo sangue. Consumida pela frustração, Mira joga a túnica no meio do rio e assiste a correnteza levar a roupa embora, deixando um rastro róseo para trás. Você acha que isso é uma boa ideia? Pergunta uma voz irritantemente familiar. Aquela túnica é muito valiosa. E o que você tem a ver com isso? Retruca Mira e desvia o olhar da roupa sendo levada. A leitora ri e se senta ao lado dela nas pedras da margem do rio, sujando sua túnica perfeitamente branca de terra e água. Ela tira as sandálias e coloca os pés na água com toda a graça do mundo. Não precisa ser assim, responde tranquilamente, sua voz doce e terna. Eu só estou pensando no seu bem. Agora é a vez de Mira rir, uma risada áspera, cínica. Meu bem? Pergunta, se virando para olhar nos olhos da leitora. Quando você já quis o meu bem? A leitora sorri delicadamente para ela, seus olhos cor de caramelo brilhando com diversão, como se Mira fosse uma criança que não entendia como o mundo funcionava. Mira odiava aquela expressão. Por que você está aqui? Pergunta, desviando o olhar novamente para o rio. A túnica estava presa em uma pedra na parte rasa da margem. O sangue parecia ainda mais vivo por baixo da água cristalina. Mira não fez nenhum movimento para recuperá-la. É sempre direto ao ponto com você, suspira a leitora. Ela fica em silêncio por um segundo, até que Mira a escuta entrar na água com um movimento suave. Com passos delicados, a leitora atravessa o rio em busca da túnica. Ela pega a peça com cuidado e passa os dedos gentilmente sobre o bordado azul. Mira a observa com uma expressão vazia. A leitora é uma das mulheres mais bonitas que ela já viu. Sua pele jovial não tinha nenhuma marca, e seus longos cabelos dourados estavam sempre presos em tranças elaboradas e perfeitamente alinhadas. Mesmo ali, com água até a cintura e a túnica suja de terra, ela demandava a atenção de todos. A leitora era a verdadeira imagem da perfeição. Mira nunca acreditou na perfeição. Por que você está aqui? Repete Mira. É uma pena, continua a leitora, mais uma vez a ignorando. Era tão bonita. Ela devolve a túnica para o rio. Mira observa o tecido se contorcer na água, passando pelas pedras, se deixando levar pela correnteza. Você veio me dizer para não interferir? Perguntou, enquanto via a túnica desaparecer no horizonte. Às vezes, Mira queria poder desaparecer assim, só seguir a correnteza para longe de tudo. Por que você acha isso? Pergunta a leitora, se aproximando novamente da margem. Ela para em frente à Mira e, com uma mão delicada, força seu olhar a encontrar o dela. Você acha que você pode mudar alguma coisa? Seu tom doce em meio às palavras cortantes. Mira sentiu um calafrio percorrer o seu corpo. Por que você está aqui? Repete Mira, com mais urgência. Ela segura o pulso da leitora com as duas mãos. Por que você veio? A leitora sorri. Eu vim trazer uma boa notícia. Anuncia, inclinando levemente a cabeça. A notícia que você espera há anos. Mira sentiu como se o mundo tivesse desaparecido sob seus pés. Como se ela tivesse realmente sido levada por uma correnteza. Mas essa não era uma correnteza gentil como a do rio. Essa correnteza era violenta, temperamental. Ela arrastava tudo que via pela frente, sem se importar para onde ia. A leitora se debruça e sussurra no ouvido de Mira. Você está livre. As lágrimas começam a cair antes mesmo de Mira perceber o que estava acontecendo. Shhh, consola a leitora, limpando as lágrimas dela com dedos delicados. Livre? Pergunta Mira, sua voz fraca e patética. A leitora passa a mão suavemente pelos cabelos dela, como uma mãe consolando a filha. Sim, livre. Agora somos só eu e você. Chegou a hora de voltarmos para casa. Para... casa? O templo das leitoras, esclarece a leitora. Mas Mira não estava mais ouvindo. Ela subitamente empurra a leitora e se levanta. Eu não posso ir, sussurra. Mais para si mesma do que para a leitora. Callie precisa de mim. A leitora sai do rio e estende a mão para ela, mas Mira se afasta. Ela não pode ficar sozinha com ele, continua. Não pode. Você não precisa mais se preocupar com isso, diz a leitora, sua voz calma e com tanta certeza que fez Mira estremecer. O que isso quer dizer? Retruca, sua voz fraca até para seus próprios ouvidos. É óbvio que preciso me preocupar. Ela é minha responsabilidade. Não era você que sempre dizia que eu precisava cuidar dela? Que esse era o meu papel? Você não precisa mais se preocupar com isso. Repete a leitora, sua mão ainda estendida. Agora, seja uma boa menina e venha comigo. Mira continuou se afastando. Ela não gostava nem um pouco do rumo daquela conversa. Mira não gostava de se encontrar com a leitora. Sempre teve algo na presença dela. Algo inquietante. Ela era calma demais. Eloquente demais. Perfeita demais. Agora, olhando para a figura imaculada da leitora, Mira soube exatamente o que a incomodava. A leitora olha para o mundo como se nada fosse capaz de atingi-la, como se ela fosse a única coisa importante e tudo deveria girar em torno dela. Mira conhecia a lenda das leitoras, jovens capazes de compreender a linguagem da escritora e ler o futuro, jovens que só apareciam uma de cada vez. Mira sempre considerou que essas histórias eram exageradas, que a leitora não era diferente das sacerdotisas que diziam ter o dom da profecia, que ela era uma mulher deslumbrante escolhida para passar a imagem da escolhida pela escritora. Naquele momento, Mira percebeu como estava errada. A leitora sabe de tudo. Ela controla o rumo da história e tem o mundo sob seus pés. Sem pensar, Mira começou a correr. Ela não podia olhar para trás. Não podia parar. Ela precisava fugir dali. Da leitora, desse mundo que ela conduz. Mas antes, ela precisava encontrar Callie. O caminho de volta passou como um borrão. Mira corria pelas ruas sem se importar com o que ela esbarrava ou com os olhares das pessoas. Se ela parasse, ela veria os olhos da leitora nos rostos familiares. Ela ouviria a voz da leitora em seus ouvidos, a guiando gentilmente para uma prisão da qual ela nunca poderia escapar. Quando Mira atravessou o portão, ela ouviu mais do que viu Eris. O que você pensa que está fazendo? Chegando nesse estado? Começou. Mas Mira ignorou e continuou correndo até o quarto de Callie. Vazio. Ela ouviu o passo se aproximando rapidamente. Ela conhecia aqueles passos. Eris tinha vindo atrás dela. Mira não deu oportunidade para Eris falar. Assim que ela passou pela porta, Mira a agarrou pelos ombros. Onde ela está? Eris ficou sem palavras. Ela olhou para Mira com preocupação. Mira não podia culpá-la. Ela conseguia imaginar a imagem que ela estava passando naquele momento. O que aconteceu com você? Perguntou cuidadosamente. Eris nunca tinha usado aquele tom com ela. Na verdade, Mira não se lembrava de ter visto ela sendo gentil com ninguém além de Callie. Não importa, responde Mira. Só me diga onde a Callie está. Mira viu algo mudando na expressão de Eris. Algo triste e melancólico. Não, disse. Não. 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 Não era para isso acontecer. As lágrimas voltaram aos olhos de Mira. Elas eram pesadas, mais pesadas do que qualquer outra coisa que ela já tinha carregado. Mira desabou no chão e sentiu algo gélido percorrer todo o seu corpo. Era isso. Era isso que a leitora esperava dela. Esse tempo todo, ela achou que estava ajudando Callie, mas tudo o que ela fez foi levá-la para as garras da leitora, para uma morte prematura. Por quê? Perguntou a si mesma. Porque tudo que eu toco quebra. Mira olhou para as próprias mãos. O vermelho que ela viu não era mais do esforço de limpar a túnica, mas do sangue que teimosamente permaneceu em suas mãos. Fazia sentido. Ela era uma assassina agora. Ela soube disso assim que viu a expressão de Eris. Nunca foi a intenção dela machucar Callie. A dose não era forte o suficiente para matá-lo. Ela tinha confirmado isso com a boticária, mas isso não importava agora. A voz da leitora ecoava nos ouvidos de Mira. Você não precisa mais se preocupar com isso. Ela sabia. Sabia desde o início. Sabia que Mira seria a pessoa que mataria Callie. Você acha que pode mudar alguma coisa? A leitora tinha perguntado. Era isso. Esse era o papel dela. Mira era apenas um fantoche na história da escritora. Para a leitora, Mira era apenas mais um personagem na trama, e ela tinha cumprido a sua função na narrativa. Agora, ela estava livre do seu dever. Eris não sabia como reagir. Ela observou Mira por um longo momento. Por mais que ela se irritasse com a insolência dela, Eris não tinha nenhum prazer em ver Mira assim, tão desolada, tão apagada. Mira olhava para o chão com olhos vazios. O seu corpo inteiro tremia. Vamos, disse Eris. Vou te levar para o seu quarto. Mira não reagiu. Ela só ficou ali, sentada, olhando para o chão. Eris tentou segurar um dos braços dela, para ajudá-la a se levantar. Mas Mira se desenvencilhou com violência. Me deixe em paz, disse, sem levantar o olhar. Você precisa colocar a cabeça no lugar, diz Eris, tentando mais uma vez fazer Mira se levantar. Mas a reação dela foi a mesma. Me deixe em paz, repetiu, com o mesmo tom monótono. E Eris se exasperou. Ela nunca foi uma mulher paciente. Eu só estou tentando ajudar. Me deixe em paz, repetiu mais uma vez. Fique aí, então, respondeu Eris, e saiu do quarto resmungando. Mira ficou ali, sentada, em silêncio, repassando todos os eventos da sua vida. Desde que ela pisou os pés na capital, ela teve a atenção da leitora. Mira sempre achou estranho que uma pessoa tão importante tinha se interessado por ela, uma menina vendida para a escravidão pela própria família. Ela se sentiu tão especial. A própria leitora a tinha escolhido para servir Callie, a única filha de uma família importante. A atenção da leitora se tornou cada vez mais pesada, seus encontros cada vez mais frequentes e mais inquietantes. O assunto nunca mudava. Ela deveria servir bem a Callie, garantir o seu bem-estar e felicidade. Não era difícil de se apegar a Callie, uma pessoa gentil e com uma luz interior, então não foi nenhum sacrifício para Mira cuidar dela. Tudo desandou quando Callie se casou com Castus, o primogênito de uma família influente de mercadores. Mira nunca gostou da ideia desse casamento arranjado. Ela não gostava de Castus ou de qualquer outra pessoa daquela família. Eles eram gananciosos e orgulhosos, o completo oposto de Callie. Mas o acordo tinha sido selado pela própria leitora. Ninguém podia impedir aquele casamento de acontecer. Mira se lembrava da conversa que ela tinha tido com a leitora quando ela anunciou a união das famílias. Como ela implorou para que a leitora mudasse sua decisão e não deixasse Callie se casar com um homem como Castus. A leitora tinha olhado para ela com aquela expressão que ela tanto odiava. Aquela expressão que dizia que ela não entendia como o mundo funcionava. É a vontade da escritora. Foi tudo o que a leitora disse. E foi o fim da discussão. Mira devia ter feito alguma coisa. Ela devia ter pego Callie e fugido dali sem olhar para trás. Você sabe que é falta de educação sair no meio de uma conversa, não sabe? Pergunta a leitora, as palavras ásperas mascaradas pelo seu tom doce. Mira não se surpreendeu com a presença dela. Na verdade, ela estava esperando por isso. Por que eu? Perguntou. A leitora se agachou em frente a ela. Ela não estava mais com a túnica branca que ela usava no rio, mas com uma túnica igual à que Mira estava lavando. Um sinal claro para Mira não se opor a ela, do poder que ela tinha naquele mundo. É a vontade da escritora, diz, como se aquilo fosse suficiente para explicar toda a dor e sofrimento que a leitora fez passar. E quem é essa escritora? Grita Mira. Por que ela quer que as pessoas morram? Por que a gente tem que ouvir as vontades dela? Pela primeira vez, Mira vê a expressão da leitora se tornar turbulenta. Não diga uma blasfêmia dessas. Mira ri, um riso histérico, incontrolável. Isso não acabou, diz. Nunca vai acabar. Não se ela continuar ditando as nossas vidas. E você? Você acha que você é especial? Que a escritora não vai se livrar de você? Ou pior, fazer você viver uma vida sem um pingo de felicidade? Sem amor? Que ela não vai fazer com você o que ela fez com Callie? Você não entendeu, responde a leitora, seu tom sério. O futuro não é algo que podemos controlar. Nós não passamos de personagens à mercê da história da escritora. Sem ela, nós não existimos. Que se dá a existir? Eu não quero existir se a minha vida se limitar a seguir as linhas traçadas por... por... Seja lá o que a escritora for. Não se isso significar que eu vou perder tudo com o que eu me importo. Não quero mais ouvir sobre isso, declara a leitora se levantando. Sua voz fria e sem emoção. Você vem comigo para o templo das leitoras. E nós vamos seguir com a narrativa. Eu me recuso, afirma Mira. Ela nunca tinha tido tanta certeza de algo na sua vida. Eu não vou mais me submeter a isso. Você não tem opção, responde a leitora. E, com isso, Mira sente seu corpo ficando cada vez mais leve até ela perder a consciência. A leitora se levanta e alisa a própria túnica. Quanto a vocês, continua a leitora, não sei o motivo de a escritora trazer vocês para esse momento. Talvez esse seja o início da história, ou ela só queria que vocês conhecessem a Mira. A leitora dá de ombros. Ela percebeu a sua presença assim que você leu a primeira linha. Sim, a sua presença. Você, a pessoa que de alguma forma encontrou esse texto. Vocês são os verdadeiros leitores. As pessoas para quem esse mundo foi criado e quem dá vida a ele. Infelizmente, eu não poderei responder às suas perguntas. A minha única forma de contato com o seu mundo é através da escritora. E ela não sabe quem você é ou quantos de vocês irão aparecer. A leitora inclina levemente a cabeça. Na verdade, nem eu sei quem você é. Eu conheço sua presença. Sei que está aí agora. Mas só isso. A leitora começa a andar, seus passos ecoando no chão de pedra. No fundo, nada disso importa. O que importa é que você esteve aqui. E isso deve significar alguma coisa. Mesmo que nenhum de nós entenda o quê. Por ora, vou deixar você em paz para seguir o seu caminho. Esse mundo já deu tudo o que tinha a oferecer. Talvez nós nos vejamos de novo. Talvez não.